si hablamos de lo que está en nuestra cabeza y nos hace encontrar la motivación para hacer las cosas, ¿no? Lo que hablamos cada día, lo que hablamos mientras comemos, es importante. ¿Tú te acuerdas en tu casa, cuando tú eras pequeño, de qué hablabais en casa?
En casa. Casa era una familia grande como era en ese tiempo. Uh-huh. Tíos, tías, abuela, padres, claro, una familia grande. Uh-huh. El núcleo central de la casa era la sala de comer, que después de comer quedaba como sala de trabajo, de encuentro. Entonces mi padre corregía los trabajos de los estudiantes, mi madre podía hacer tricot, uh-huh. Las tías hacían no sé qué y tal. Muchas veces servía también como mesa de ping-pong, dava para tudo, para ler e tal. E a partir de muito cedo, temprano, havia um tio solteiro que vivia também com a família, que me ponia em seu colo e me fazia dibujar. E me ensinou a dibujar.
Aprendiste a dibujar.
Pensando, isso estou falando de 8 anos, 7 anos, me ensinando primeiro a dibujar um cavalo. A coisa interessante é que meu tio, para dibujar era uma verdadeira negação. Mas a verdade é que comecei a dibujar com su pressionado por ele, e em determinado momento me dizia, me pedia para firmar os dibujos
e os guardava
isso é o que me recuerdo.
Tu recuerdas um espaço público, casi, não? Tu casa como um espaço público,
toda a família, se vem algo, amigo ou amiga de fora também estava aí, se conversava, se trabalhava.
Sim, mas tal e como lo cuentas, é mais um recuerdo de fazer coisas que não tanto de argumentar ou de falar de coisas.
Sim. No fundo, quase que cada um tenía su trabajo. Sí. Não quer dizer que em meio disso não se conversasse de o que havia passado em Latino, ou as notícias que estavam em punta. Quando, durante a guerra, meu padre escutava sempre na BBC as notícias da guerra, aquilo que
estava atento, claro.
Num rádio, em meio desses ruídos que haciam nos rádios de época.
Sim.
Ou também quando havia, meu padre gostava muito da ópera, ele mesmo cantava.
Cantava. Ele
aprendeu o canto.
Aí aprendiste tu a cantar ópera também?
Ah?
Aí aprendiste tu a cantar ópera?
Não, eu não aprendi.
Não cantas ópera?
Eu às vezes cantava imitando meu padre. Mas meu padre sim que aprendeu, tinha uma bela voz de barítono. E nessas festas de anuais, como em Natal, Navidad ou em Páscoa, assim, a família reunida se fazia um recital. Meu padre cantava.
Sim. E quem tocava?
Por exemplo, o Prólogo dos Palhaços, essa célebre do barítono. Minha tia tocava Chopin, que era professora de piano.
Sim.
E meu tio, meus outros dois tios, diziam umas bromas em meio disso que irritavam muito a família.
Ah, um espetáculo completo.
Ah?
Um espetáculo completo.
Sí, sí, todos sentados.
Sí.
Una sala y piano, canto. Sí. Y às vezes mi padre vestido assim uma representação de teatro que invariavelmente era só de uma peça de um escritor português, Júlio Dantas,
uhum.
que era um encontro entre três cardenales, um português, um italiano e um francês. E, pronto, e todas as navidades havia lá uma apresentação que se chamava La Cena de los Cardenales.
Pero también decías que había una escena como de teatro crítico, ¿no? Que se hacían como comentarios de la familia que se enfadaban mucho, ¿no?
Sí.
Eso educa mucho, ¿no? Aprender, oír ya desde pequeño que es posible ser crítico.
Por lo menos era muy divertido.
Era divertido. Muy
divertido y era un momento de reunión.
Pero tenía intención. Tenía intención esa crítica, esa escena familiar en la que se estaba criticando lo que había pasado.
Que estaba criticando que sí. No
estuvo... Claro, te pregunto si esas críticas para bromear y para reír, si tenían algún objetivo. Sí.
No, era divertimiento.
Era divertimiento.
Era el mismo tío que me enseñaba a dibujar, siempre en medio de la seria representación, decía unas bromas. Y toda la familia decía, ¿qué haces? Y tal. Era divertido.
Era divertido y ya está.
Yo era muy divertido.
Claro, y enseguida tú empiezas una situación en la que el movimiento es importante para ti porque ibas entre Matosinhos y Oporto, ¿no? Para tus estudios. No.
Cuando empecé yo estudié primario, ¿no? hasta cuarta clase y admisión al liceo. Estudei em casa com uma casa familiar que era professora e que vinha à casa nossa e dava a lição.
Uma institutriz?
Ah, sim.
Uhum.
E logo depois me criou isso muitos problemas, porque quando passei, depois em liceu, passei a um colégio.
Sim.
Cerca, não havia Matosinhos, então não havia ensino liceal, secundário. Eu tinha aqui de elétrico, a Foz, que é daqui cerca,
sim.
Todos os dias, e tive problemas porque não estava habituado à vida social, extrafamiliar e vizinho. Então, de súbito, me encontrei entre ninhos muito mais explosivos e tal, e foi difícil a adaptação. Depois me adaptei. Não? E a viagem de elétrica era muito bueno para falar com os amigos e tal, e para ler.
E para ler.
Nunca li tanto como durante
claro.
O liceu, quando, porque por dia eram nas horas. Porque
sim,
depois
sim.
Passei a vir, o liceu era em Porto,
no
centro.
Então,
era, significava 45 minutos de viagem.
Uhum.
Então, pelo menos, ir por la manhã e venir de tarde. Mas, na maior parte das vezes, havia que venir a casa ao almoço. Então,
mais vezes,
eram quatro viagens.
E que leías? Novelas? Leías manifestos?
Sim, romances, não sobretudo romances, porque... Es necesario hablar de los años final, de los años 40, mitad, hasta los años 50, pues continué siempre a ir a la Escuela de Bellas Artes. Y en ese momento, ¿sabes qué? Después del fin de la guerra, acabado Hitler, Mussolini, todo este regime, que era o regime em Portugal.
Uh-huh.
Em Portugal houve uma relativa abertura, porque já não era possível manter referências como essas. Como
yeah.
Então houve uma relativa abertura e isso se refletiu em parte em as editoras, mucho fue la edición traducida de la nueva generación americana, Steinbeck, Sahoy, Hemingway, todos ellos, y también franceses, también otra editora, los libros franceses traducidos para portugués, la nueva generación, y por tanto eran ar fresco, ¿no?
Claro,
¿no?
Claro. Era bien mucho, ¿no?
Mucho lía en esa época con 3 horas por día de eléctrico. Entonces, se ve mucho.
Y eso entonces que te enseña, supongo que de alguna manera eso te incentivaría también a que en algún momento tendrías que empezar a viajar, ¿no? Porque ese movimiento tú...
Yo viajaba tardísimo, excepto que hacíamos durante, sei lá, entre 46 y 40, 50 y 50, mi padre alquilaba un coche, nunca conducía, alquilaba un coche con un motorista, y íbamos a España cada año, no sé si y eran unas vacaciones magníficas y costaban menos
que
unas normal medias aquí, por tanto íbamos todos os anos un mes, más ou menos un mes. É que un escudo valía 2 pesetas. E, por tanto, había una razón de interés porque a mi padre gostaba mucho viajar, gostaba mucho de España. Y había también la economía, y unas vacaciones magníficas. Es que España entonces estaba aún pobre, muy pobre. Estaba muy reciente los efectos de la guerra, ¿no? La guerra civil. Y entonces, cuando se llegaba a Portugal, era una maravilla llegar a las carreteras en Portugal,
que están enteras,
que eran mucho mejor.
Claro.
Pero en España eran viajes magníficos. Antes de las autopistas se hacía por las, pasando por las aldeas,
claro,
las ciudades. Maravilla que era hacer castillas, pasabas constantemente
por todos los campos. Es muy comentado dibujos que tú hiciste en Barcelona, ¿no? De Gaudí.
Eso más tarde.
Eso es más tarde.
De Gaudí aún fui en uno de esos viajes, por tanto, un dibujo que hizo, no sé cómo, tal vez 14 años o así. Yo no me interesaba nada por arquitectura. Y mi padre organizaba esos viajes con mucho cuidado. Yo creo que él se divertía más a organizar los viajes que durante el viaje. Y compraba guías y tal, y explicaba lo que íbamos a ver y tal. Y cuando decidió ir a Cataluña, yo vi en el guía esos fotos de Gaudí, de los edificios de Gaudí, me interesó mucho, porque para mí era escultura, y escultura sí me interesaba, era lo mismo. Entonces íbamos a museos y tal, mi padre también. Y, curiosamente, mi padre, la primera cosa que quería ver, en no importa qué ciudad, era un mercado. Y yo decía, vamos al mercado y tal, porque en el mercado es que se ve la alma de una ciudad, donde punto de encuentro, donde se vive, cómo es la gente.
Pero eso lo decía, porque para él era también importante comer. Has mencionado las reuniones familiares, la mesa, como un momento. En tu familia, en tu casa, comer era un momento importante.
Sí, era toda la familia.
Sí, pero eso como reunión.
12, 14 personas.
Como reunión, pero como lo que ocurre, la comida. No comer, la comida era importante también.
La comida era como era en la época, muy buena, muy económica, ajá, muy regular. Entonces los menús hoy, cuando pienso, eran muy bien hechos, pero para nosotros era un poco monótono y aburrido, porque eso tenía que ver con la economía,
claro,
pero también con la idea que había de salud.
Sí.
Entonces era lunes se comía esto, martes se comía esto, miércoles se comía esto, y era siempre repetido, ¿no? Otra semana, era siempre.
Para que fuese equilibrado.
Pero la comida era muy buena, porque el pescado era magnífico.
Claro.
Carne menos, porque carne era caro, ¿verdad?
Yeah.
La economía familiar en, sí, ese tiempo era una cosa muy apretada, ¿no? Nosotros, cuando yo de la escuela a casa,
sí,
salía antes de llegar a casa,
sí,
para economizar unos tostones, porque para ir até casa se salía antes no sé dónde, en un sitio que se paraba exactamente por todos los matrimonios, se podía a pé, se economizaba por día 6 tostones.
Sí, sí, sí. Caminando un trocito.
Y ya los todos,
claro, sí,
no,
sí, sí,
no,
sí,
solo prácticamente todos mis colegas y tal, sabían, porque la economía era una cosa muy rígida. Ves que una, sí, familia, nosotros éramos hijos, éramos 5, y para. Mi padre era ingeniero en una fábrica de azúcar, refinería de azúcar. Y aún estaba bien, pero los salarios eran bajísimos, yeah, incluso un ingeniero que era el único ingeniero.
¿Y sigues comiendo igual?
¿Ah?
Si sigues comiendo igual.
¿Igual como ahora?
Yo, sí, de esta manera ordenada,
no.
Ya no lo consideras.
Nada, ahora como inclusivo, como con muchas cosas erradas, porque... Passou, agora vem outra vez essa preocupação,
sim,
de uma alimentação
sana,
um menu mediterrâneo,
sim,
e tal.
Yeah.
Quando eu me independentizei, essas ideias não estavam em el aire.
Não.
Como não estavam em el aire, cigarro, todos fumavam.
Yeah.
Que yeah, câncer, que
todos
fumavam. Era
claro,
como um ritual. Há tantos anos começar a fumar.
Sim.
Era general. E também com a comida, sei lá, quando apareceram os snack bars e os hambúrgueres.
Sim.
E uma comida terrível que há aqui, que se chama francesinha, que é como um soco no estômago.
Sim.
Era muito bom, né? Nós outros gostávamos.
Isso gostava, sim.
E já não havia essa preocupação. Agora sim, torna essa preocupação. E há uma campanha grande para racionalizar. Nesse momento era só... Era muito, porque era tradição, era a comida tradicional. E também muito por economia. E também muito por razões específicas. Uma coisa é que um tio meu, que não vivia com a família, era sócio de uma companhia de pesca. Isto era grande centro, pesca de sardinha e tal. E o pescado era fantástico. E todas as manhãs era pescador, um pescador passava, que vinha de mar, de lá traineira, e deixava algum pescado em casa de meus padres, que pouco quando já saliam de na casa da minha família, para viver já independentes.
E pode ser que tu herencia de ti mesmo, como persona, en el momento que tu empiezas a elaborar arquitectura,
sí,
como profesional,
sí,
también esté ocurriendo algo similar a lo que estás contando de cómo comías en tu casa y cómo vas saltando en épocas entre ese sentido del orden y de la economía,
sí,
y ese sentido del placer, ese equilibrio, sí, entre esas dos cosas.
La economía también,
sí,
porque
sí, sí,
la economía muy, muy dura, ¿no? No era... restaurante era uma coisa duas vezes por mês, ou assim, se comia em casa havia a empregada que nesse tempo não cortava nada, é quase alimentá-la, era assim.
Se era criada,
e depois acabou rapidamente, cambiou, não é? Pero era assim, e então havia também uns restos dessa tradição de la comida, em la comida e também na economia, não? Vês que se ia comprar a la mercearia los géneros, las batatas e isto e aquilo, e não se pagava logo, havia um livro, se pagava no final do mês, mano, o senhor
fiava,
escrevia o que custava e nós tínhamos uma cópia no final do mês que se pagava.
Sim, em Espanha se chamava tener cuenta. Que en España se llamaba tener cuenta.
Fiar, se llama fiar, en realidad. Fiar. Fiar. En esto, sí, cuando dices me fío, es que confías en alguien y entonces es fiar, ¿no?
Fiar, sí. Pero esa era una regla. Prácticamente
todo el mundo lo hacía así.
Al final del mes es que se pagaba. Y también había en ese momento una cosa que hoy va faltando: o hábito de pagar o que se deve.
Claro, claro. Bueno, es porque seguramente eso ocurría porque los bancos no estaban presentes.
Los
bancos, no había un intermediario. Era una relación directa.
Sí, es muy actual hablar de eso, principalmente en Portugal.
Sí, nos han complicado la vida los bancos.
Los bancos no facilitaban mucho la vida. Lo que não se sabia era o que estava detrás disto. Como a que ponto levaria, com a evolução como lá que passou, a que ponto levaria essa facilidade? Porque se tu ias a um banco pedir 100, te dizia, não, mas 200.
200, sim.
Se era para comprar uma casa, dizia, não compre também um coche, porque isso foi igual.
Sim.
E o resultado chegou bastante rápido, chegou esse resultado, e aí é um escândalo o que passa, porque quem paga os erros, as fraudes, somos toda a população, incluindo os que podem tampouco.
Claro, não, especialmente.
Pois é, especialmente.
Sí. Especialmente.
Dices bem.
Yo te preguntaba si en ese ir y venir, entre los momentos en el que todo lo ordenado es importante y es lo que predomina, y los momentos en los que es más importante escaparse y el placer de las cosas, aunque no sean buenas para la salud, si esa cultura en la que constantemente vas entrando y saliendo de una manera y otra, si también ocurre en el despacho, si en tu trabajo distingues aquellos proyectos en los que ha dominado o ha sido más importante ese orden, esa salud, esa tranquilidad, y trabajos en los que te has escapado.
El trabajo, hablando por mí, habrá excepciones. Había los grandes arquitectos más llamados para la obra pública, eran pocos, porque la obra pública era poquísima, ¿no? Pero había los arquitectos connotados também com o regime e tal, e para nós outros havia pouquíssimo trabalho e que dependia de relações familiares que se não eram envolviam gente como se não envolviam gente como o dinheiro, eram coisas modestas, pero como havia esse hábito já assumido, já quase como parte da natureza de economia, e toda a ideologia que o regime espalhou, incluso na el ótimo que era esta vida, restrições e as aceptada esa restricción, etc. Había poco trabajo y por tanto poco se ganaba con la actividad de arquitectura, pero era normal, ¿entiendes lo que te decía? No si a cenar, sí. Si al cinema no todos los días, yeah. O casi, etc. Y esa vida familiar se debía mucho también a que no había televisión y ese hábito de salir, sí. Tanto,
sí. Sí.
Que en España era bastante distinto, ¿no? Bastante. Y una cosa que sentí cuando empecé, ya con 14 años o así, a ir a España en esos viajes, la cosa que más se notaba era la gente en las calles y las mujeres en las calles y en los cafés, y así, sí. Que era una cosa que
aquí no,
no existía. Una mujer no iba al café y atraviesa a fumar un cigarro. En la calle o en público era una cosa imposible. Y en España entonces la vida, apesar de todo el drama que pasó en España en esos años de la guerra civil y tal, y la salida de ahí, había un ánimo en que era una cosa, es una prueba de la unidad de España,
yeah.
Es que tanto en contra de esta vida en la calle fue fortísima y, sí. Y alegre en Andalucía como en Galicia,
sí.
Que es igual a Portugal, ¿no? Pero en Portugal eso no existe,
no.
En España todo, así está con distinciones, claro, tanto así está en Cataluña como en Galicia. En fin de día explodía la alegría y la convivencia, y noté muchísimo, se notaba muchísimo esto.
Quizá eso explica la intensidad del trabajo en el espacio público, ¿no? Cuando un país como España puede invertir en sí mismo, cómo concentra
ese
punto, ¿no?
Sí,
su inversión,
sí, sí.
Porque su carácter, seguramente, ¿no?
Sí, cuando hice esos viajes no se sentía tanto, porque realmente era muy pobre. Se sentía otro ambiente en Barcelona y en Madrid. En las otras ciudades, por maravillosas que eran, se sentía realmente falta de investimento. Y los hoteles, había que ir al mejor hotel en una ciudad, sino los hoteles eran malísimos.
Yeah.
Comer se comía siempre muy bien.
Ah,
eso
no fallaba.
Más impresionante era esa vida.
Has ido contando también tus habilidades. Dibujar, que ibas contando tus habilidades. Dibujar, que te hacía tu tío dibujar, sí. Y fuiste mejorando. Sí. Tienes también muy buena memoria.
¿Cómo?
Tienes buena memoria.
Sí, muy buena memoria. Tengo una mocidad muy feliz con todas esas restricciones que te digo.
Sí.
Y às vezes, quando chegava aos 15 anos, assim, pensávamos a considerar um pouco sufocante o que era a vida familiar e vizinhos. As vizinhas eram muito fortes. La calle donde se vivía eran amigos, se conmemorábamos cumpleaños recíprocamente, esa vida era una vida evidentemente pequeña al final,
yeah.
Y eso se sentía cuando uno empezaba a llegar a la edad de tener otras ambiciones, de con un aumento de información, esa abertura de que te hablaba, eso cambiaba esa conformación, ¿no? Se creía. Otra cosa. Pero yo cuando empecé a trabajar fue con unas casas, con unas personas que conocían a mi padre y que pedían una casa para un tío que tenía más económicamente más, y así pequeñas cosas y después pequeños equipamientos, los primeros mucho por influencia o por la solidaridad de alguien, en mi caso, del arquitecto Távora, con quien trabajé durante algún tiempo, pero que quedó un gran amigo por toda la vida, y fue porque me consiguió los primeros trabajos por la influencia que él tenía en Matosinhos. Yo era de Matosinhos, pero muy poca cosa.
¿Qué más te enseñó Távora? Aparte de trabajar con la arquitectura, ¿te enseñó a mirar otras cosas?
¿El trabajo?
No, además.
Sí.
Está claro que con Távora tienes una relación, que es una persona que te aprecia, y es una persona con quien aprendes cosas, seguramente él también, seguro que hay un intercambio, pero él ya es más mayor, tú eres más joven.
Sí, sí, sí.
Entonces te decía...
10 años más, Entonces, yo entro como profesor,
sí,
muy joven,
sí, claro,
acabado de formarse, y hubo un director nuevo en la escuela que renovó todo el cuerpo de profesores, que eran ya idosos, y escogió gente estupenda, escogió el mejor, los mejores.
De hecho, ese fue el motivo por el que te quedaste a estudiar arquitectura.
Claro, yo no estaba interesado en arquitectura, era un alumno muy mediocre, y el primer profesor que encontró interés en mi trabajo escolar fue Távora. Y con esto no estoy propiamente criticando otros, pero estoy hablando del espíritu generoso de esta persona y de atención a la persona, no a lo que hacía la persona. Yo algo entré en mi trabajo, mis trabajos eran malísimos, porque yo me recuerdo la primera corrección que me hizo el profesor en los primeros años, que era el director, Carlos Dando, una persona fantástica, que fue quien escogió todo este cuerpo.
¿Cómo has dicho, perdona? ¿El profesor?
El director.
Carlos Ramos.
Ah, Carlos Ramos.
Que venía de Lisboa,
sí,
que en Lisboa no había conseguido entrar en la escuela, y que veio para Porto entonces. Y después se tornó, pasados 2 o 3 años, se tornó el director, sustituyendo. El anterior era un pintor. Y era una persona extraordinaria y un gran arquitecto. Y después se dedicó muchísimo a la escuela. Y como Távora en la parte de los últimos años de su vida, se dedicó casi por inteiro a la escuela. Incluso produjo menos arquitectura por su dedicación a la escuela. Aunque la poca energía que permitió era seminal, era trabajo de una empresa increíble, ¿no? Y de una influencia increíble en la evolución de la arquitectura. Muy bien informado, viajaba mucho, pertenecía al CIAM, etc. Fue a la escuela. Pero en la primera corrección, hice el director, Carlos Ramos, y él miró los dibujos. Un poco calado, y después me dice: se ve que tú de arquitectura no tienes la menor información. Te doy el consejo de ir a una librería buena y comprar unas revistas de arquitectura. Yo asigné eso, un consejo fundamental. Yo asigné hijo. Y en esas 3 arquitecturas de Jundiaí, que era la revista extranjera que llegaba a Portugal, llegou sempre, e praticamente lá única, só depois do fim da guerra começaram a vir
as italianas, os
ingleses, japoneses, etc. Mas era praticamente lá única. Um dos números era Alvar Aalto, que eu não sabia de todo quem era, e outro número era Walter Gropius, que já havia sido escutado algo, porque Carlos Ramos era um bom auxiliar. E entonces, con esta nueva generación, sobre todo con el contacto, después de tener estudio contado, ¿no? Siempre se interesaban por la comida y la escultura.
Al tener una revista en la que un director, tu profesor, te está diciendo no, para que entres mejor en este asunto, mira las revistas, tú te encuentras a Aalto, ¿te interesaba confrontar o pensar que Aalto era de otro país y pasaban cosas diferentes?
No, yo no pensé eso no. Del todo. Yo cuando vi algunas fotos, yo que no estaba interesado en arquitectura, quedé maravillado.
Ya.
Y antes só había tenido una noción así cuando visité las obras de Gaudí, que visité bastante, Sagrada Familia, la Pedrera, la otra delante de la Pedrera,
la Balló,
el Parque Güell, visité todo eso.
Pero por el impacto de su aspecto, por cómo son.
¿Cómo?
Te interesaba su aspecto, cómo son, la forma que tiene.
Pero me recuerdo bien que también fue para mí un espanto, una cosa nueva, porque vi que los elementos que daban ese resultado tan estimulante para mí eran los mismos que tenía en mi casa.
Eran
unhas de puertas.
Sí.
Tal, puertas, tudo igual. Pero o resultado era um coro, um canto. Bom, e então quando vi a revista do Aalto, me maravilhou, foi mesmo um choque e tal. Não sabia analisar porquê, era pá, impacto. Só mais tarde, pouco mais tarde, começou a entrar, como te disse, a informação em Portugal, revistas, livros e tal, que começaram por um que traduziu, e esses folhetos em La Escuela mesmo. E aí me recuerdo que havia um dos temas em uns folhetos como este, menos sofisticado e encantado, que era uma crítica de Gideon ao Aalto, onde descrevia, explicava, interpretava os dormitórios de MIT, não recuerdo muito bem, então eu comecei a entrar em uma compreensão que já era mais que o impacto visual. Apareceu o CEDI.
E como estudante, e já. También trabajabas a ese nivel, o sea, eso mismo que te había interesado de ver que Gaudí trabajaba con un aspecto general, pero también con lo que tocas con las manos. Ya como estudiante también entrabas en ese doble trabajo de lo que es general.
En el inicio del curso yo estaba esperando el momento apropiado para cambiar para escultura. Fue una cosa así, principalmente del impacto de entrada en la escuela de una nueva generación de arquitectos y de una relativa, aunque contrariada, abertura política que transformó el ambiente en las escuelas y tal. Y después, cuando empecé ahí, entré mi dedicación.
Si una persona quiere venir a trabajar contigo, un estudiante de arquitectura, ¿qué le pides?
Normalmente vem aqui para trabalhar, como quando começou a haver mais trabalho e mais possibilidades, porque de início eu trabalhava, podia ter durante algum tempo trabalhava em casa, praticamente só, era quando começa a haver alguma abertura e alguns encargos, necessitava de gente para trabalhar, então contratava. Em geral, jovens, e ainda tenho aqui gente que está cá desde 30 anos ou mais. Mas depois havia uma colaboração móvel, que era gente jovem que venía para aprender y ganar experiencia antes de formar su mismo estudio, su propio estudio. Y por tanto, entra en el trabajo, en el desarrollo de los proyectos, de acuerdo con su preparación previa. Por tanto, desde el inicio que se iba organizando el programa y el material, haciendo maquetes, o ya en el desarrollo de detalles y tal, pero siempre muy acompañado, ¿no? Isso é sinto a necessidade ao projetar, não é o conceito general do edifício, pero desde o início, o trabalho em equipe, com os engenheiros, com os colaboradores e tal. Depois vem mais tarde o computador e cambia um pouco o método de trabalho, para o mesmo, é o mesmo. Se
si podes elegir que tens uma pessoa.
Os são outros, mas é o mesmo.
Já, sim. Não, te dizia que se podes elegir como tiendes a trabalhar, com uma só pessoa por projeto ou organizas equipos de projeto?
Conforme a fase do projeto. Normalmente inicias com um que está mais ligado a esse projeto. Depois, quando há, por vezes, há que reforçar a equipe, ou quando há uma urgência de tempo, ou durante a fase de executivos, reunirmos o trabalho. Pero, em geral, durante a construção, quando há construção.
Sim.
Durante a construção, há um que segue toda a obra, que visita comigo, ou sem eu ir, visita a obra e mantém a informação no estúdio. Acompanha sempre as coisas, ou algumas vezes estão aborridas e esterilizantes.
Y los tiempos de trabajo los organizas de manera sistemática, o sea, intentas que ocurran las mismas cosas de la misma manera en días similares, o
no,
vas
eso no es posible,
no es posible.
Las circunstancias son siempre distintas,
sí.
Donde se trabaja,
sí.
Quién es el promotor,
sí.
Su perfil, su temperamento, quais são as influências próximas que existem ou distantes. O alimento do projeto varia muito.
E a maneira também?
O programa que é...
Sim. Sí. E a maneira de fazê-lo? Eu te pergunto agora sobre a maneira de fazê-lo.
Não,
modo de hacerlo.
A maneira não cambia muito.
Isso é.
Como te digo, é sempre... reunir elementos rigorosos de trabalho e suficientes, nos documentos, nas plantas topográficas, na topografia, nos relievos, o programa, muitas vezes encargo uno de aprofundizar em uma primeira fase, que é o programa, mientras que estou já trabalhando em uma ideia, sem a solidez do domínio completo, apenas empiezo trabalhando hipóteses de trabalho e depois é um que desenvolve e me vai informando e depois até eu com menos horas de trabalho poder dominar o que é o problema. Também ajuda durante isso.
E no despacho ocorre tudo a la vez, então? Ou tu tens... Os lunes é o dia que hay que hacer as cuentas y el viernes es el día que se miran los proyectos europeos, o esas consideraciones no las usas?
No entendí.
Sí, hay estudios que los lunes es el día que se miran las cuentas. Tú lo haces eso.
Pero tengo ahora, durante el inicio, las cuentas eran pequeñas y los costos de tener un estudio con muy poca gente y poco trabajo, era mínimo.
Yeah.
Sí, hoy un joven que empieza, yo empecé trabajando en casa prácticamente, qué despesas había. Y luego pagar impuestos era cosa que no había.
Yeah, yeah.
De todo.
Ahora da mucho trabajo pagar impuestos.
Era equipamiento, era una mesa, un tenis, un esquadro, y después más tarde se alquilaba una sala, tive com mais cinco, uma sala aqui de Oporto, todas as contas eram baixas, porque sabes que em Portugal essa contenção é menos assim, para ser uma forma elegante de dizer, a economia rígida, etc., era acompanhada por uma estabilidade medíocre, pero estabilidade. Com isso quer dizer que passavam anos e as batatas postavam em mesmo. E a conta de eletricidade era baixa. E a gente pagava lá a luz para economizar. Ou quem queira, um homem queira fazer o seu estúdio, como pode ser, ou tem, ou é de uma família rica, ou é muito difícil, porque as despesas são
enormes.
Brutais. Esta coisa de uns programas de computador que têm que mudar todos os 2 anos e pagar de que forma, uma coisa tremenda, as despesas de um estúdio.
Não só isso, sino também os gastos por ser profissional, que também existem, e bueno, tantos gastos.
Sim, hoje, atualmente, tenho evidentemente que ter uma das secretárias se dedica a organizar. Cotidianamente, praticamente bloqueia-se todo o tema do dinheiro, dos impostos, disso, daquilo, dos contratos.
Tu lo vigilas.
E depois, não, eu acompanho.
Tu confias.
Muita confiança, evidentemente que acompanho em alguns sítios.
Mas eu me referi a outra coisa, Te explico. Quando tu estás projetando, quando estás poniendo em marcha um projeto, em realidade, lo cuentas de maneiras diferentes. Hay una manera que es evidente, está publicada, la conocemos, la valoramos, son tus dibujos, tu manera de estudiar desde el croquis, las muchas entradas, como explicaba Curtis, ¿no? los niveles en los que trabajas, bien, es esa cultura del trabajo en base al dibujo. Hay un equipo, hay unos planos, hay una descripción técnica, pero también hay un relato del proyecto, que son las cuentas del proyecto, los materiales que estás utilizando, que de hecho, como tú sabes, es el documento que más se miran los otros, todos los otros. Lo que te estaba preguntando es, ¿le dedicas mucho a ese otro documento?
Directamente no, pero acompaño y promuevo. Tengo que acompañar, porque si no, colapsa el estudio. Y
claro.
En este momento, tantos estudios ya se han hecho en Portugal y la gente que tenía bastante trabajo. Ahora, quando comecei o panorama, é o que te disse. E também havia pouquíssimos arquitetos. Praticamente tudo era hecho por engenheiros que podiam projetar e que agora, ao que parece, vão tornar a poder a ser arquitetura.
Sim. Aqui em Portugal também?
Está. Algumas coisas aí vêm nesse caminho e todas as coisas aí num caminho impossível. Arquitetura está praticamente, não direi como alguns dizem, o fim da história, não direi igual o fim da arquitetura, mas se acerca a isso. E depois há coisas increíbles como as medidas, a acção da comunidade europeia, desde pertencendo à comunidade europeia, respeito à arquitetura, é um desastre absoluto. E agora aqui sucede, por exemplo, e creio que em Espanha também, durante anos havia uma ordem de arquitecto que estabelecia as normas de exercício de profissão, incluindo os custos dos projetos. Aqui muito bem distribuída, distinto de Espanha, porque havia os contratos com o arquiteto, com o engenheiro. de estrutura, com engenheiro, tratamento aéreo, etc, etc. Estava tudo organizado com atribuição de percentagens. E havia uma comissão ética que, se uno levava mais baixo, em princípio era chamado à comissão ética e sim, penalizado. Agora não.
Agora
não. Em nome de la livre, livre mercado, e provavelmente mirando os resultados óptimos em la economia do livre mercado, que estão a ver-se, também se foi liberalizado o exercício da profissão. Ora, eu continuo a pedir de honorários no que eram as normas, que não eram extremamente boas, mas pelo menos era uma regra, uma segurança. Pelas às vezes, quando vem alguém a pedir um projeto e digo isto, diz: estás louco? Eu me encontro por lá metade.
En España, noticia esta semana, la media es un 54% de rebaja de honorarios.
Pues sí, pero eso ainda es una ordenación. La orden ainda tiene algún poder en eso, porque aquí no hay norma ninguna.
Claro.
Hay gente que puede hacer a 1% un proyecto, o mismo regalar un proyecto y después recibir de outros lados.
Claro, sacar a economia de outro sitio. Sí, sí.
Então é uma coisa que está aumentando incluso a corrupção. Mas isto em todos os campos. Se miramos a palavra da banca, vemos o que passa. Então a situação é general de crises. Se habla muito da crise de economia, mas a crise é civilizacional, é general, a crise é general. A economia é um aspecto particular disto, mas a crise é general.
Afeta mais coisas, não?
É normal hoje que nesta ideia louca de lo que é especialização, que se decida que o arquiteto faz a imagem de um edifício e um interiorista faz o interior, um paisagista faz o exterior. Então, a arquitetura está cortada a pedaços. Fim da arquitetura. Não quer dizer que tenhamos que trabalhar com outras competências mais aprofundadas em determinado sentido, mas esse é o trabalho de equipe. Não é partir da arquitetura a boca a pedaços. Que é o que está passando, na realidade. Eu tenho aqui uma carta que recebi aí da França. Eu faço um projeto na igreja para o norte da França, que está acabado o projeto. E agora recebo de um senhor que não conosco, um especialista qualquer, uma carta insultuosa, verdadeiramente, em que uma das coisas está tudo mal. Está mal a impermeabilização, está mal isto, tudo mal. Claro que foi isso com uma equipe muito incompetente, incluso uma equipe francesa, neste caso, engenheiro, um contrato arquiteto francês. Mas a maior crítica é esta, é o atrevimento de fazer detalhes de carpintaria. Que não, que o que quer é utilizar meu talento em meu conceito, que depois devo deixar a especialistas das carpintarias, das impermeabilizações, não sei o que, não sei, em França. Em França. Então, não é um problema de Portugal, é um problema general, em particular em Europa. Eu estou a trabalhando agora em Coreia, tem que ser mesmo, fui invitado, e estou encantado, porque o que fizeram, respeitaram todo. permiten, hay que decir esta palabra, la asistencia. El arquitecto con quien trabajo va ahí, cada mes y medio está ahí. Son ingenieros chineses, pero tenemos aquí consultores para el inicio del trabajo y definición de los principios, y después él va a trabajar con los ingenieros de ahí y controla y respeta. La construcción está impecável. Não há fragmentações interior, exterior, espaço, como sempre ha sido em arquitetura. E está aí uma fotografia do último edifício que está aí. Em hormigão branco, impecável e tal. E em França, de França, do circuito.
Claro, quizá la diferencia es que en este caso se te ha convocado sabiendo lo que haces y en este caso se está luchando porque a lo mejor no se quería que lo hicieses tú.
No, este es el final del proyecto porque ya pasó anteproyecto, ejecución, hay un asistente en Francia, un muy buen arquitecto además. Y esto, cuando llega a este punto y piensan construir, pasan a este señor. Y este señor dice que no puede ser así porque los constructores así no van a hacerlo, no están interesados en hacerlo así, con tanto control. Sí, señor, yo debo dar mi talento, como dicen, y después partir. Y este es el panorama actual. Está envolviendo toda Europa. Não conozco a Europa do Norte, pero em Suíça se pode trabalhar, existe uma arquitetura, pero se hablamos de França, ou de Portugal, ou de Itália, ou em receio que também em Espanha, por lo que escuto, de Espanha, que tem uma organização de ordem exemplar. Eso está cayendo.
¿Y dónde está el error, entonces, Álvaro? Porque como arquitectos entendemos cómo nos afecta y cómo afecta a la arquitectura que entendemos como arquitectos. Pero de cara a los demás, ¿dónde crees que está el error en todo esto? O sea, te lo digo de otra manera, ¿quién está ganando algo con esta situación?
En la comunidad europea.
Sí.
Yo soy europeísta, pero no de esta Europa que se está... En que se está transformando. Empieza aí. E há nas regras todas. E há princípios que são organizados já com reduzida ou nenhuma participação de arquitectos. Eu me recordo de Espanha me dizerem que em la discussão sobre os regulamentos da construção, a ordem dos arquitectos havia abandonado. Porque é impossível, porque quem manda são as companhias de seguros, técnicos, não sei de quê, etc, etc. E mientras que em comunidade europeia se habla de economia, de energia, etc, saem regulamentos absolutamente loucos, onde, por exemplo, se diz que a luz deve ter a mesma intensidade em todo o edifício. É um problema recente que encontrei também em Itália. E a acumulação de coisas a incluir respeito à segurança, etc, etc, coisas muito importantes e dignas, é absolutamente paranoica. Então, esse é um aspecto também. E então a arquitetura está em uma crise terrível. Isso se vê, não quer dizer que não haja X pessoas que consigam, porque encontram um promotor que consigam fazer obra de qualidade, mas o panorama geral é um desastre.
Então, o que mata a arquitetura é convertê-la em um problema geral, não deixar-la que seja singular, não deixar-la que seja a que corresponda a cada momento e cada lugar.
Sim.
Isso é a morte da arquitetura.
Sim, eu não creio que seja isso. Eu creio que seja estas ideias que se levantam e se instituem y que la comunidad europea, en el caso de Europa, torna obligatorias, que son en muchos casos ciegas, o corresponden a intereses.
Corresponden a intereses, claro.
Ajá, pues no. Es claro que...
También a la pereza, ¿no? O sea,
se tienes que tener el doble de los aparatos necesarios, alguien gana con eso.
Ya. El interés ha sustituido a la política. El interés ha sustituido a la política, definitivamente.
Sí, clarísimo.
¿Detectas síntomas de que siga existiendo la idea política en nuestra cultura hoy o desapareció completamente? Esta sí que murió.
No desapareció. Porque está por demás presente. Ahora, ¿cómo es otra cosa? Aquí ves. La dívida é uma dívida pública estatal enorme, uma dependência enorme, que é classificada desta forma. A gente gastou o que não podia gastar.
Sim.
A culpa é da gente que gastou o que não podia gastar. Não é de quem promoveu esses gastos. E se sabe bem porquê. E então quem deve pagar o resultado é essa gente. Isto pode ser simultâneo com ir lá gente nas sociedades com mais dinheiro basear-se em Holanda ou não sei de onde, porque aí paga menos impostos e não paga aqui. Isso não é mal nenhum. Mal é que a gente gastou demasiado. Um pouco já gastar demasiado. E então vem a chamada Troika, e ao final de 3 anos bárbaros de sacrifício dessa gente assim, louca, em todo está pior o país. Todos os números
que
analisas são piores. A dívida, a economia, os salários, os impostos, etc. Está tudo pior. Pero el gobierno, con todo el apoyo de la comunidad europea, dice que es así y que hay que continuar esto. Ciegamente. Y más, hay muchos responsables en Alemania y en la comunidad europea. A decir, Portugal es un ejemplo fantástico.
¿Conoces el ejemplo de Islandia? ¿Qué te pareció lo que ocurrió en Islandia? Fue un poquito diferente.
Lo que ocurrió en Islandia fue también, tanto cuanto entiendo poco porque no estoy informado, pero fue también un tema de facilidad y promoción en los gastos públicos, de que sea un desastre. Pero por lo menos Islandia hizo un gran manguito.
Eso es.
Manguito se dice.
Sí, corte, ya me lo he entendido.
Sí.
Y está a recuperar. Tanto cuanto sei, está a recuperar rápidamente. Pero esses são exemplos que há que apagar. A realidade é que há que imponer todos os sacrifícios a uns cidadãos loucos e irresponsáveis. Para que os políticos tão responsáveis endireitem um país que vai em queda contínua.
Volvemos a lo que depende mais, aparentemente, ao menos de nós. ¿Tú crees que é muito diferente esse entusiasmo que tu viviste com esse equipo de professores jovens, ¿no? En la escuela, que te hace quedarte a estudiar arquitectura, cambiando a ideia que tu tenías, e os professores que agora estão na escola com os alunos hoje? ¿Crees que es muy diferente lo que se explicaba entonces a lo que se explica ahora?
Es muy diferente. Sí. Es muy diferente. En un sentido tiene aspectos muy positivos y que corresponden a una situación real. Es que a escuela en que yo estuve, una escuela pequeña, era todo ese ambiente, poquísimos arquitectos, etc. De resistencia también, con todo el... controles que havia da resistência, era como uma família muito empenhada
uma família
com esta ideia de la necesidad de la modernidad. Mm. Bueno, hoy dentro de la escuela, todas, y aquí también, hay muchas tendencias que están en debate. Mm. Então não é uma história, de certa maneira a escola de Porto no meu tempo era uma escola de tendência. Uhum. E hoje não, porque tendência é em mil, isso tem de positivo um debate.
Sim.
Cada dia mais aprofundado. Uhum. E aberto, e também, para não dizer sempre mal da comunidade europeia, isso é uma coisa fantástica, que a única que me recuerdo que é do programa Erasmus.
Yeah.
Esta abertura e saída do paroquialismo e tal é um, é sem dúvida positivo, independentemente dos resultados que pode dar de imediato.
Claro.
Mas tem que não ter que comer tanta prisa por uma vez ao menos.
E assim também fazendo esse salto entre lo que aprendes em tu momento e haces e lo que exatamente haces agora. ¿Tú crees que las decisiones que tomas como arquitecto siguen siendo las mismas, las importantes? O te lo pregunto de otra manera. ¿Tú, a fecha de hoy, cuáles crees que son las decisiones más importantes que tienes que tomar como arquitecto?
¿Hoy?
Sí.
Sustentabilidad del estudio.
Ajá.
Es una cosa muy importante.
Sí.
De hoy. Y después, no hay duda que por razones varias tengo en medio de esta situación tan triste oportunidades que no tenía. No es por acaso que acabé teniendo oportunidad de trabajar en Corea, en China, haciendo. Y ahí es también el encuentro, no exento de crítica y de realismo, pero el encuentro con una atmósfera muy distinta. Uno sale a la calle en su Corea, donde hizo algún trabajo, y siente con esa sensación que tenía en España, incluso en los años de, súbito después de una infelicidad terrible, ¿no? Se siente
placer,
placer, proyecto, optimismo y tal. Entonces, al de lado, cosas que en este Oriente emergente merecem muita crítica, vários, há aí uma coisa que é importante, que é uma atmosfera de sonho, de conquista, de bem-estar, de esperança, etc., que é uma coisa fundamental, sem a qual a arquitetura não pode ser boa.
Yeah. Y yendo un poco más a lo que es la construcción estricta, antes has hablado, me ha llamado mucho la atención cuando comentabas las obras de Gaudí y de Aalto, el tema este de que estaban hechas exactamente igual que esta, ¿no? Es decir, el mismo vocabulario, unas puertas, mismas ventanas. ¿Esto lo sigues manteniendo? O sea, ¿cómo influye esta frase que estás comentando a tu arquitectura, tanto la de ahora como la que has venido haciendo?
Sí, del impacto de encontrar eso.
Sí, 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 sí.
Así, ¿no?
Y estos elementos tan neutros también.
Claro, cuando, por ejemplo, cuando yo fui a ahora, menos porque por razones obvias, pero fui 6 veces antes da construção à China, fui 6 vezes a uma viagem dura e tal, para, não para um jovem, para uma viagem dura. E aí tive a oportunidade de ver coisas que não havia visto quando fui à Índia, coisas históricas e também coisas contemporâneas. Eu me recuerdo que me encontrei em Coreia. Me hicieron ver una universidad, un campus universitario, se va de los años tarde, 50 o 60, magnífica, ¿no? Y en Coreia. Y pregunté quién era el arquitecto. El arquitecto era Pei.
Ah.
Y es la primera obra de Pei. Y yo, cuando estaba a visitar ese proyecto, esa obra, dije, yo conozco eso. ¿Dónde conozco eso? Reconocí y tal. Y cuando me hicieron PEI, PEI empezó trabajando con Gropius. Yo vi aquel proyecto, las planetas,
más
de aquel proyecto, en la revista de Gropius. Y sé que me contaron lá que PEI después encargó de desarrollar el proyecto, los proyectos Gropius a PEI. Então se vê como sim, o viaje é o meio de melhorar mais profundamente, aprender então, um arquiteto, e por isso mesmo o programa Erasmus e a instituição de bolsas para viagens é uma coisa fundamental e tem que dar frutos, resultados. Tem se realmente estas políticas esterilizantes terminam bem aí uma retina que vem de uma geração.
Pero a pesar de todo,
de calidade e lucidez, que...
esperemos, sí, es verdad. Pero yo diría, a pesar de todo, tú como arquitecto, tú tienes tu poder, aquello que influyes, aquello que tu decisión tiene valor, ¿no? Y te preguntaba, ¿dónde crees que están concentradas las decisiones más importantes que tú puedes aportar? Estoy hablando de la obra, del proyecto, ¿eh?
Mis decisiones tienen valor, a veces, otras veces, ninguno.
Sí.
Hay que no olvidar que el último edificio que construí en mi tierra, Matosinhos, fue el edificio raíz. Después fiz dos recuperaciones. Foi em 1962. Nunca mais construí um edifício daí. E em Porto tenho alguns projetos, pelo realizados. Tenho faculdade com alguma importância. Faculdade de Arquitetura, Museu de Serralves. E agora, desde há sem muito, nada. Não. Portanto, esse é um caso à parte, porque é recorrente em termos de arquitetura que um arquiteto de um país ou de uma cidade tem muita dificuldade em trabalhar nesse país. Não sou um caso aislado.
Não.
Eu conheço tantos.
Mas também trabalhas a outras escalas, porque, por exemplo, em Portugal também has trabalhado planeamento, urbanismo, organização de la ciudad. Aí sim que has trabalhado mais recientemente em Matosinhos.
Sim. Não, isso é o arreglo de uma avenida marginal.
Te interessa esse tipo de trabalho?
Claro que me interessa.
Sim. Então, crees? Defendes o urbanismo?
Território.
Sim.
E claro que me interessa. Me interessa porventura mais que um edifício. Mas isso implica em uma equipe já com outra dimensão. Eu não tenho muita experiência disso. E quando sucede alguma invitação, um encargo para isso, sempre vem os escritos, porque eu não sou urbanista. Então, eu realmente não sou urbanista, eu não consigo separar o que é a arquitetura em um certo aspecto do que é urbanismo. Também, por decisões de agora, não posso ser arreglar trabalhos que isso, arreglar na praça aqui em Porto, porque isso é para um paisagista, não é? E nesse aspecto, sim, não sou urbanista. E tenho um pouco de orgulho de não ser urbanista. não estou a ser mal dos urbanistas, estou a dizer.
Não,
respeito a essa ideia de especialização ao trânsito.
Porque tú, la ciudad que corresponde hoy hacer con todas estas dificultades, si se tiene que dibujar, ese dibujo, ¿qué prioridades tendría? ¿Qué iría primero en la ciudad que toca hoy dibujar?
Sí, no mucho, como un equipamiento, no sé cómo se dice, una ferramenta de trabajo. Herramienta de trabajo.
Herramienta de
trabajo que a mí personalmente me es muy útil. No hablando del placer de dibujar, que es otra cosa,
sí.
pero como equipamiento, herramienta de trabajo, para mí funciona mucho. Y para mí es fundamental, para otros no será. Yo creo que se puede hacer grande arquitectura sin un único dibujo. Y si eso no servido por siglos, durante siglos, que no se debe ser arquitectura a bengala. Entonces, para mí es muy importante como herramienta, pero nunca aislada, porque el problema es de haber muchos abordajes, muchas herramientas de trabajo. Yo estoy haciendo esquizos, pensando algo, pero ahí cerca está uno que hace una maqueta, está otro que estuda los programas en profundidad. Estão os engenheiros de distintas especialidades, está o orçamentista analisando o que se tem como material e o que se pode fazer, etc, etc. É uma ferramenta que para mim tem muita utilidade.
Tienes também muitas muestras de materiais por aqui, hein? Tienes muitas muestras de materiais por aqui.
Chega o momento de uma das razões porque há tantas muestras de material, é que actualmente não se pode definir em nos projetos os materiais, porque isso é como é uma desconfiança respeito a que todos os arquitetos são corruptos. Não pode dizer que era isto em uma obra que implícita está a corrupção. Da corrupção vem de formas muito distintas. Na real. Então, quando está a começar um trabalho, o construtor vem com alternativas e aí quer saber quais são as alternativas. Então, o marco não é o que eu tinha, que devo escrever em academia de gás, tipo tal. É bastante ridícula. E depois, bem, eu quero ver as mostras para ver se é tipo tal ou não.
Sim, sim.
E tal, pero não tenho o poder para dizer não aceito isto. Enfim, isso é outra coisa. Agora, aí é sempre contratado, sobretudo em obra pública, equipas de gestão de obra que recebem mais dinheiro que os projetistas e têm mais poder que os projetistas. Isso aí há contradições incríveis e terríveis. Eu, em Portugal, quando apresento o projeto, tenho o quê? Passar um documento em que me responsabilizo por todo o trabalho do engenheiro, o trabalho do construtor. Mas quando chego à obra e vejo uma coisa mal e digo, isto aí tem que corrigir. Não. Quem manda isso é o gestor de obra. E então se dizem, não, isto é coisa, ou não há tempo para cambiar, tem que quedar assim. E depois telefonas ao alcalde, se és municipal, diz, alcalde, é isto, esta coisa tremenda e tal. E o alcalde, na metade das vezes, por no mínimo, me disse assim, pero não há tempo e tal.
Isso é o que lhe passa a Álvaro.
Isso é o que passa.
Oye, frente a eso, le pregunto a una persona que yo creo que tiene mucho sentido del humor y que le gusta cantar.
Bueno, hay que tener algunos. Estamos perdidos.
Escucha, ¿es verdad que la profesión no es crítica? O sea, ¿es posible ser arquitecto sin ser crítico? ¿Es posible hacer un proyecto que no tenga ingredientes de análisis de la sociedad para el que lo ha dirigido? ¿Se puede hacer bolsa las viviendas del 75 sin ser crítico con la sociedad que la soporta?
No.
¿Por qué tenemos que...?
La primera necesidad es ser crítica respecto a nuestro trabajo.
Bien.
Que se llama autocrítica, ¿no? Bien. Pero es crítica, ¿no? Es la base del desarrollo del trabajo, es la crítica, ¿no? Si no, todo es gratuito, ¿no? Crítica es una actividad permanente y existente a todo mundo. Tudo o que passa neste mundo, inevitavelmente, às vezes é sufocada.
E se está discutindo isto na escola hoje?
Como?
Na escola de arquitetura, na ensinança, tu crees que se está falando desta parte?
Bom, eu não sei diretamente porque estou fora.
Yeah.
E, portanto, seria atrevido dizer sim.
Viendo o resultado.
Ah?
Viendo os resultados.
Ver os resultados têm muitas explicações. Uhum. Que não tem só a ver com a competência de arquitectos.
Uhum.
Então, a primeira coisa é primeiro arquiteto, sem dúvida, é o promotor. Se o promotor não quer obra de qualidade, nem Leonardo da Vinci pode ser um bom edifício. É o promotor.
Uhum.
E depois há tantíssimas problemas, obstruções, decisões, etc., que é difícil, não é certo atribuir a responsabilidade. Logo, saber tem que ser mais profundo do que dá a competência dos arquitetos.
Yeah.
Porque senão, teríamos que considerar que havia uma incompetência monumental entre os arquitetos, e não é isso. E uma coisa que eu vejo, falando de Portugal, ou pelo menos de Porto, principalmente, que é o conosco melhor, sei que saíram, por estas razões que conhecemos, muitos jovens, sobretudo, não é exclusivamente que jovens arquitectos, e também jovens engenheiros, e têm prestado provas fantásticas. Há um número, incluso algum que trabalhou aqui mais do que em Suíça, e aí estão muito contentes com o desempenho. Portanto, a formação, eu creio que é boa, não
é? Tecnicamente, seguro. Lo que pasa es que yo no hablaba de la condición técnica. No, hablaba de esa condición paralela crítica, ¿no?
Más que la condición técnica. Porque hay que ver que la preparación técnica escolar en Portugal es muy distinta de España. Por ejemplo, un arquitecto aquí no puede calcular una estructura, incluso legalmente não pode ser, não tem a preparação para isso.
Yeah.
Então, a educação, desde há muito, é muito mais abrangente e de capacidade de diálogo e de trabalho em equipe do que de prestação técnica objetiva.
Yeah.
Eu, incluso, não, quando estou discutindo estruturas, não incluo detalhes, eu abro com os engenheiros ou com outra gente ou com os produtores e tal, não sou uno que tenha uma preparação técnica que não necessito de nada, era incapaz de fazer um projeto solo, objetivamente.
Bueno, a mim queria uma pergunta de ordem semitécnico, de hecho, que tiene que ver con los materiales y con la y con el trabajo con la industria, ¿no? Un poco mezclado. Pero es específica, ¿verdad? En tus primeros trabajos, el encofrado, trabajar con materiales moldeables, era una constante, era algo que ocurría bastante, ¿no? En los últimos también, por el medio de un tiempo en el que esto no ocurre tanto. ¿Qué es lo que te ha devuelto la confianza con los materiales moldeables, con el hormigón?
Bom, o problema é pensar na arquitetura.
Sim.
Como realizar com materiais depende de muitas coisas.
Uhum.
E claro que tem reflexo também no conceito,
pero
é uma coisa que muito mais em que a sensibilidade é distinta ou é complementar. Eu vi isso num edifício há pouco em Suíça. E aí, isso que também era uma demanda do promotor, um pano de ferro, não sei como se diz.
Se refere aos laboratórios de
ferro, construção industrial, num sentido diferente, fosse diferente. Só, tem que jogar com outras coisas e outros protagonistas, provavelmente. Não é diferença que há ser um bom edifício em pedra e cal, também pode ser um bom edifício de high-tech.
Pode ser.
se encontrar los
las condiciones,
los protagonistas, los que dominan eso tan perfectamente como un masón domina el trabajo de la piedra, de una cosa de otra. Ahora, siempre hay que haber una capacidad de diálogo y una no arrogancia que es imprescindible. Y cuando paso un muro en piedra también hablo con el pedrero.
Es algo a combatir, la arrogancia siempre, ¿no?
¿Cómo?
La arrogancia siempre es algo a combatir.
Sí, la arrogancia es una fragilidad humana, ¿no?
Escucha, Álvaro, Granada es una tierra soñada por ti. Granada es una tierra soñada por ti. ¿Conoces la canción?
Sí, bueno, sabes que yo visité Granada niño, prácticamente, en esos viajes. Y no tan niño ya, pero tendría Granada, Andalucía, debe haber vindo a los 18 o así, pero no estaba interesado en arquitectura. Y claro que visitar Alhambra é um sonho em si. Não é necessário uno sonhar, o sonho está aí, é sentir esse sonho, passar por esse sonho. E bueno, em todo o que falei da Alhambra, como podia falar em outro plano, da Fundação Costa, das igrejas, de loca resta de casas, del período de Alhambra, casas de pátio, então, e depois da gente, e essa, também essa alegria em Andalucía, reforçada, um vai pela calle, sente, né? Como uma sente em Seul também, né? Pá. E então, esse, no, o ambiente humano também, que é tão forte, tão vivo. Granada, terra sonhada, andaluces de Jaén, andar, aceito negro, sabia, agora já não sei, já não lembro. Este disco fantástico de Paco Ibáñez, com os grandes poetas, que eu estava na noite de 24 de abril, em minha casa com um grupo de amigos e tal, estávamos bem dispostos e tal, e pusemos o disco que eu havia comprado, me haviam regalado, para que venhas, e estivemos esta madrugada a escutar e a cantar, mal claro, ser bem a escutar esse disco e tal, que nos dizia muito, porque o ambiente em Portugal estava tão caliente como nesses poemas e até altas horas. E depois um amigo me telefonou às 5 da manhã, nos despedimos às 3 e às 5 ou às 6, não sei, telefona, vou ver aqui, ele disse, liga a rádio. Eu disse, este está louco. Liguei o rádio e ouvi marchas militares, havia sido a revolução. A galopar, também com
Del Siza, escultor, que ha quedado?
Escultor?
Sí.
No, agora me ha quedado a possibilidade, agora, de fazer escultura,
sí.
Porque me pedem em Coreia. China e tal.
E estás preparado?
Esses promotores, que é gente fantástica, muitas, algumas vezes me pedem com o edifício feito ou em projeto.
Sim.